acrescentando o seguinte: mais transmitimos que não há deliberação do Conselho de Administração a aprovar a celebração do referido acordo, nem existe parecer do órgão de fiscalização. Sr. Presidente, isto a mim parece-me, com devido respeito por quem tem empresas de bairro, parece-me uma empresa de bairro. Olha, não há, e para o supervisor vai assim, não há, não temos, desenrasquem-se. Esta é uma postura correta. Isto não tem que ser alvo de sanção. Estes documentos que os senhores, e bem, pediram, a empresa não tem que os facultar. Isso era a primeira questão. Segunda questão. Quando uma empresa, seja por via de ações ou por via de obrigações, isto é o básico da lei de mercado e das regras de mercado, tem que comunicar ao supervisor a intenção de vender. O Sr. Doutor disse há instantes que não lhe foi, que o emitente não comunicou à CMVM a intenção de vender. Então vamos lá ver, se há instantes o exemplo que eu der, uma empresa de bairro, esta é uma empresa de vão de escada, porque nós temos o Sr. Ministro da Economia a propor a venda à Ibéria. Temos o ex-ministro Pedro Nuno Santos a dizer que rapidamente a companhia tem que ser integrada num grande grupo de aviação. Temos o CFO reunido com o administrador da Air France, KPLM, a propor uma compra rápida, urgente, porque o processo tem que lhe sair das mãos. Sr. Presidente, mas afinal, o que é isto? Isto é um atropelo do acionista às regras do mercado, à lei do mercado? O acionista, por um momento aqui, se lembra que existe um supervisor que por acaso é a CMVM que o senhor preside? Vai-me desculpar, mas isto é ou não é a bandalheira total? Isto é ou não é brincar com o dinheiro dos portugueses? Sim, porque isto é uma empresa pública, que o único acionista é o Estado. Sr. Presidente, peço-lhe uma explicação cabal para isto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Usa agora da palavra o Sr. Deputado Bernardo Blanco. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Estava só a deixá-lo acabar de apontar as perguntas, que também são muitas. Só tenho duas. A primeira, disse há pouco, talvez por lapso freudiano, em resposta ao Sr. Deputado Bruno Dias, que não comenta nenhuma ilegalidade. E eu, sem pedir que a comente, gostaria de saber a que ilegalidade se referia. Em segundo lugar, voltando ao tema aqui da... No processo da privatização, há pouco fiz-lhe esta pergunta, se a Comissão tiver documentação que prove que a TAP e a sua tutela iniciaram um processo de privatização e se tal não tiver sido comunicado ao mercado, se estaria aqui então em cumprimento dos deveres legais ao mercado. E, Sr. Presidente, eu fui confirmar o que me tinha dito e sim, as obrigações variam agora 0,3%, 35%, como tinha dito. Mas também estamos perto da data de reembolso e no ano passado já estiveram mais de 10% abaixo do valor atual, também convém referir. Do que se sabe também, estava previsto em 2022 a TAP receber os 990 milhões do Estado e só recebeu um terço disso, e em junho de 2023 tem de reembolsar 200 milhões em obrigações e em fevereiro de 2024 tem de reembolsar 375 milhões em obrigações. E por isso, tal como já foi aqui dito, numa empresa que é sustentada pelo Estado, eu pergunto se estas alterações não podem até alterar a capacidade de cumprir os compromissos. E depois, como é que havendo, que é a sequência lógica, não é? Como é que havendo um processo de privatização em curso, isso não altera significativamente o nível de risco assumido pelo investidor? Porque uma TAP pública tem o Estado por trás a ajudar e a assegurar, quando é preciso. Uma TAP privada não tem o Estado por trás. Logo, o nível de risco é certamente diferente, independentemente de saber até se paga o capital e juros ou não. O nível de risco é diferente, não há o Estado a assegurar. E por isso, para o investidor decidir se aceita a alteração do risco e se mantém a posição, ou decidir se não mantém a posição e vende a mesma, precisa de informação clara sobre o que se passa. E por isso, face a isto, eu pergunto-lhe como é que a TAP não tem o dever de prestar informação sobre um processo de privatização em curso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Usa agora da palavra o Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
A ver, a TAP vende ações aos trabalhadores e a CMVM não tem qualquer competência para assegurar a regularidade do processo, nem a devida informação a estes investidores, como se fossem investidores de segunda. Fica lá entre eles. A CMVM não tem de avaliar a bondade das decisões nem a legalidade das mesmas, mas, pelos vistos, nem sequer a bondade da informação transmitida. Na medida em que se houver uma mentira mais descabelada transmitida à CMVM, se a seguir vier um comunicado a repor a informação correta, já passou. A TAP, depois de todo este turbilhão mediático, tem agora um processo contra a Ordem Nacional. Situações idênticas que a própria Presidente de Executiva da TAP aqui disse que é uma coisa perfeitamente banal e habitual nos circuitos da gestão privada das empresas, é mesmo assim que se utiliza, é mesmo assim que se faz, e eu dei exemplos aqui de um sítio onde é mesmo assim que se faz, com os resultados que aqui estão à vista, como foi o caso da Galp, que não é uma empresa pública, é uma empresa de gestão privada. E entretanto aquilo que nos dizem, e que nos diz o Sr. Presidente da CMVM, é que a CMVM, na prática, não tem que responder a esse tipo de situações e não tem havido, é o que está à evidência, a devida resposta a esse tipo de situações. E há claramente aqui uma dualidade de critérios entre aquilo que se passou na TAP, pelas razões que estão à vista, e aquilo que continua a não acontecer em relação a casos como a da Galp. E é por isso, ainda para mais ouvindo o teor das respostas do Sr. Presidente, que fica de uma forma muito clara o que é, afinal, e para que serve, afinal, esta supervisão no mercado de capitais. Fica muito claro o que é, afinal, e para quem serve, afinal, esta supervisão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, pedíamos-lhe agora que conseguisse dar resposta, tem o tempo que entender, para dar resposta a estas questões que foram formuladas pelos seus deputados. Se houver alguma questão que seja necessário interagir com algum dos seus deputados, disponha, no sentido de conseguirmos ter esclarecimentos em relação a estas perguntas. E, portanto, faz favor, Sr. Presidente, quando entender, para usar a palavra. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Enfim, vou tentar cobrir sequencialmente e depois se ficar aqui alguma sobreposição. Enfim, eventualmente remeter para alguma coisa que já tenha dito. Portanto, começando para as questões da Sra. Deputada Fátima Fonseca, que se referia sobre se é possível concluir que o facto da TAP ser uma empresa pública está ainda sujeita, está sujeita à supervisão da CMVM, mas digamos que tem ainda obrigações adicionais a cumprir. Penso que foi essa a questão. Eu procurei referir isso na minha intervenção inicial. De facto, isso aplica-se quando há também regulação setorial e, portanto, neste caso, sendo uma entidade que tem obrigações cotadas, esse estatuto leva a que fique debaixo da supervisão da CMVM, pelo facto de ser uma empresa pública, ela também tem que responder a uma camada adicional de regulamentar que decorre desse estatuto, da mesma forma que isso pode acontecer, por exemplo, a empresas do setor dos mídia, enfim, da banca, e cada uma tem depois uma camada adicional de regulação pela qual tem que responder, mas naquilo que depois tem que ver com a sua condição de cotado ou de valores cotados, aí o espaço de atuação é da CMVM. E, portanto, sobre essa matéria, o que é que isto leva? Isto leva que, mesmo que a CMVM não tenha que se pronunciar sobre aquilo que são as obrigações que essas entidades têm relativamente a esses outros enquadramentos aos quais estão sujeitos, a partir do momento em que, digamos, têm que prestar essa informação e se ela é também relevante para aquilo que são os acionistas ou os obrigacionistas, a CMVM exerce também sobre essa informação, digamos, a sua apreciação, no sentido de ver se ela está completa, se está correta, enfim, se cumpre todos aqueles critérios, e embora possa não ser a sua área de atuação, aquilo que faz é, se sente que há matérias que são de outras áreas, encaminha para essas outras entidades, de modo a exercerem também a sua, se assim o entenderem, digamos, procederem às orientações que entenderem. Depois existe outra questão, existe uma informação incompleta e falsas declarações. Aqui era para perceber exatamente qual era o grau, tanto quanto eu me recordo, a classificação que se aplica neste caso é, e espero não estar aqui a cometer nenhuma incorreção, porque eu também não sou um especialista desta matéria, mas uma coisa é ser informação falsa, outra coisa é haver falta de qualidade da informação. E, portanto, são tratamentos diferentes e esse é um elemento que tem que ser naturalmente apurado, se se trata de informação falsa ou se é informação incompleta ou se é informação com falta de qualidade, e naturalmente isso depois tem também as suas implicações do ponto de vista de apreciação, dependendo do tipo de informação que como vier a ser considerada. Se pode ou não a empresa imputar, no caso de vir a ser objeto de uma contraordenação e, digamos, disso se traduzir numa condenação efetiva, se pode ou não imputar isso depois a quem dentro da empresa porventura possa ter estado na origem dessa incompletude ou dessa incorreção. Essa é a matéria que fica do lado da empresa e sobre a qual a CMVM não interfere. Enfim, a empresa atuará de acordo com aquilo que entender. Se a ausência de reclamações pode ser ponderada ou não no processo contra a ordem nacional, eu acredito que sim. Enfim, existem as Chinese walls e, portanto, tudo o que é informação relevante para no final apurar qual é a factualidade, qual é a relevância da incompletude ou da incorreção da informação, naturalmente deverá ter em conta também aquilo que é o efeito material dessa eventual incompletude ou incorreção naqueles que sejam os obrigacionistas ou os acionistas. E, portanto, isso é seguramente algo que é tido em conta. Processo de privatização, em que momento deverá referir à CMVM? Não há aqui, uma coisa é ser acionista, outra coisa é ser obrigacionista e, portanto, apenas na medida em que, se porventura este processo tiver de facto aqui alguma materialização, alguma circunstância em que ele possa impactar aquilo que é o valor das obrigações e a possibilidade de impactar materialmente o valor das obrigações e da entidade poder satisfazer os seus compromissos para com os obrigacionistas. Enfim, nesse contexto, quando existir essa, se esse momento existir no contexto em que a empresa ainda está com as obrigações cotadas, então aí deve ser comunicada. Eu alertava, no entanto, e espero aqui também não estar aqui a cometer nenhuma incorreção, houve já uma situação em que no passado a empresa teve que fazer uma Assembleia Geral de Obrigacionistas quando houve a mudança de participações. E, portanto, isto, enfim, nesse contexto foi uma situação em que Havia também acionistas que não eram Estado, mas foi necessário convocar os obrigacionistas para saber se eles estavam de acordo com a mudança de neste caso, de acionistas. Enfim, passou a ser o Estado a deter a 100%. Eu não estou em condições de dizer que se porventura um processo de mudança de dono acontecesse a curto prazo, teria que haver também uma Assembleia Geral de Obrigacionistas e, portanto, os obrigacionistas naturalmente teriam a oportunidade de se pronunciar se aceitariam ou não essa mudança. Portanto, essa é uma prerrogativa e isto